DW. Jornal da Manhã.
Olá, viva, bom dia. No ar está o Jornal Matinal da DW África para esta quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021, com a apresentação de Amos Fernando. São temas deste jornal. Na Guiné-Bissau, ONGs denunciam alegada violação de direitos humanos pela polícia.
Na Guiné-Bissau vive-se clima de terror e é preciso que o Estado assuma a sua responsabilidade de servir o país. É preciso o respeito pelos direitos humanos.
A África continua na fila de espera para ter acesso às vacinas contra a Covid-19, porque os países mais ricos abocanharam tudo. E ainda neste jornal falaremos da Alemanha, que quer promover o investimento privado e prosperidade no continente africano. Bom dia. Na Guiné-Bissau aumentam as denúncias sobre casos de violação dos direitos humanos em pleno estado de calamidade para a prevenção da Covid-19. Há relatos de espancamentos aos cidadãos perpetrados pela polícia de intervenção rápida. A Liga Guineense dos Direitos Humanos diz que a pandemia não deve servir de desculpa para reprimir os cidadãos. Os detalhes desta história a partir de Bissau com Yanko Badanso.
Na Guiné-Bissau vive-se um clima de terror. É a conclusão a que chega Vladimir Gomes, presidente da Associação Juvenil para a Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, um dia depois de a polícia ter reprimido uma vigília que exigia justiça depois da morte do ativista guineense Bernardo Cachura por alegada negligência médica no Hospital Nacional de Simão Mendes.
Este quadro permite-nos qualificar que na Guiné-Bissau vive-se clima de terror e é preciso que o Estado assuma a sua responsabilidade de servir o país. É preciso o respeito pelos direitos humanos. E quando o cidadão sai às ruas para reclamar, o Estado utiliza a sua força física, sem mínimo respeito pelo padrão internacional de utilização da força física, dispersa os manifestantes, detém os manifestantes, espanca os manifestantes.
Cidadãos que estiveram na vigília, na segunda-feira, contam que foram espancados pela Polícia de Intervenção Rápida, PIR. Junísio Moreira, um dos rostos da manifestação, explicou o ocorrido à DW África.
Mal a vigília começou, chegou as forças de segurança com orientações claras de nos dispersar do local. Mas houve resistência da nossa parte e entenderam por bem de que a única coisa é de usar carga policial contra nós. Começaram logo a espancar as pessoas.
Com o encerramento das escolas em Bissau e a entrada em vigor, há 10 dias, do novo período de estado de calamidade para combater a pandemia de Covid-19, há cada vez mais denúncias de agressões por parte das forças de segurança. Vladimir Gomes lembra o caso dos protestos contra a suspensão das aulas na semana passada.
O governo suspendeu as aulas da forma como foram suspensas, sem uma medida proporcional ao contexto do país. E os alunos sentiram-se no direito de reclamar, queriam fazê-lo e o governo reprimiu através da utilização da força física do Estado, dispersando os alunos, detendo os alunos. Isto agrava, por cima de tudo, agredindo o jornalista.
Sobre as denúncias, a DW África contactou o Ministério do Interior, mas não obteve reação. Para o vice-presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, Vitorino Indec, o combate à pandemia da Covid-19 não deve servir de pretexto para usar violência contra cidadãos.
Há que haver forma de passar mensagem, sensibilizar as pessoas e enverdar para medidas que violam os direitos das pessoas. A solução é que todos nós devemos empenhar na passagem de informação.
A socióloga Khadija Mané considera normais as reivindicações dos cidadãos.
Para além da questão da pandemia, não têm conseguido tirá-las de forma normal, de forma estável, para poderem concluir o ano letivo. Vamos falar de outras situações do país, a situação económica, a situação financeira, a questão dos impostos. Então, é uma série de acontecimentos que ultimamente têm afetado e de que maneira o psicológico do cidadão guinense. E é normal que haja reivindicações.
Os economistas preveem um ano difícil para os guineenses, com o aumento dos impostos previsto no Orçamento Geral do Estado, já promulgado pelo Presidente da República, Umaru Sissoko Embalo. De Bissau para a DW África, Yankuba Danso.
Muito obrigado, Yankuba Danso. E na nossa pergunta do dia, queremos saber da sua opinião como que avalia as críticas sobre a violação dos direitos humanos em pleno estado de calamidade na Guiné-Bissau. Valdinho Vaz escreve que a Guiné-Bissau está numa situação caótica. Está a ser implementado um estado de terror para amedrontar todos. Esse regime antidemocrático, cuja missão é dividir para melhor reinar. É chocante o comportamento desumano dos assassinos e a falta de sentido de responsabilidade dos ditos governantes. E Kekuto Jalo comenta que um dia os executores e mandantes de crimes serão julgados e apedrejados na Praça dos Heróis Nacionais. Todavia, terão um arrependimento tardio por males que estão a fazer ao povo guineense. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na Guiné-Bissau, Mamadou Saïdou Diallo, líder da organização que cuida de crianças e mulheres na capital do país, foi detido ontem pela polícia na sequência da vigília pela morte do também ativista Bernardo Kachura, disseram ontem à Lusa, organizações de defesa dos direitos humanos no país. O comandante-geral da Polícia Nacional de Angola, Paulo de Almeida, disse em Luanda que a situação que o norte de Moçambique está a viver sob ataques de grupos armados começou com o que ocorreu sábado na região de Kanfufu, província de Lunda Norte, que terminou com a morte de 6 pessoas, 5 feridos e 16 detidos na sequência de uma tentativa de invasão a uma esquadra policial. Segundo Paulo de Almeida, o que ocorreu em Kafufu é uma situação que não pode ser ignorada, nem tampouco negligenciada. Por outro lado, o comandante rejeita uma resposta proporcional em ataques contra o Estado, conforme defendem alguns analistas no país. O presidente do Movimento do Protetorado Português, Lunda Tchokwe, José Mateus, promotor da manifestação do último sábado, que terminou com a morte de pelo menos 6 pessoas, já foi indiciado pela justiça angolana, anunciou o ministro do Interior angolano, Eugênio Laborinho. Segundo o ministro, José Mateus, que luta pela autonomia daquela zona, mobilizou e tem mobilizado pessoas para desestabilizar a região leste. Por isso, foi indiciado, porque as pessoas envolvidas no processo crime aberto pela justiça angolana, na sequência do incidente, já o acusaram. A Polícia da República de Moçambique deteve 16 imigrantes ilegais de nacionalidade malawiana, 10 homens e 6 mulheres que estavam escondidos numa residência em Tete, no centro do país, depois de terem entrado ilegalmente em Moçambique. Para além dos imigrantes, foram detidas outras 3 pessoas, supostamente malawianas, uma das quais terá arrendado a casa onde estavam os imigrantes e outra que se presume que seja o guia do grupo, disse a Lusa, a porta-voz do Serviço Nacional de Imigração, Entet, Amélia Direito. Um estudo elaborado pela The Economist Intelligence Unit indica que a democracia piorou nos países lusófonos em 2020. O documento intitulado Índice da Democracia 2020 e que mede os níveis de democracia em 167 países e territórios aponta que atualmente nenhum país de língua portuguesa é classificado como uma democracia plena. O mesmo estudo revela que mais da metade dos países da África subsaariana são de regimes autoritários.
DW África. Deutsche Welle.
Mais da metade das vacinas mais promissoras para o combate à Covid-19 já foram compradas pelos países mais ricos do mundo, representando apenas 14% da população mundial, segundo a rede de ONGs The People's Vaccine Alliance. Num estudo divulgado em dezembro passado, a rede considera que cerca de 70 países em desenvolvimento
só poderão vacinar uma em cada 10 pessoas este ano, com destaque para o continente africano. Até agora, a África encomendou previamente cerca de 900 milhões de doses de vacina. Para a consultora Economist Intelligence Unit, as vacinas não estarão disponíveis na maioria dos países africanos até abril de 2022, na melhor das hipóteses. Em entrevista à DW, a ex-ministra da Saúde do Ruanda, Agnes Binagwayo, lança um vigoroso apelo ao Ocidente. Sejam honestos e digam, meu povo primeiro, não mintam que somos iguais. A Agência Africana de Controlo das Doenças prevê que o continente africano precisará de pelo menos 1,5 mil milhões de doses para vacinar 60% da sua população. A iniciativa COVAX espera entregar até o final deste ano pelo menos 1,3 mil milhões de doses a 92 países de baixa renda, incluindo o continente africano. E o ministro da Saúde do Quênia, Mutahi Kagwe, defende que
We have to be very self-reliant.
Precisamos de ser independentes como continente quando se trata das vacinas e produtos farmacêuticos. É uma tolice confiar nas nações ocidentais para questões médicas. Não queremos ser sempre os últimos a serem pensados. Eric Olander, fundador da plataforma de informação do projeto China-África, defende que o continente africano deve procurar alternativas às vacinas da Pfizer e justifica. Estas vacinas não foram feitas para países em desenvolvimento. Precisam de ser congeladas. Estas vacinas são, em muitos aspectos, inúteis para a maioria dos países em desenvolvimento, onde não existe a infraestrutura necessária para as armazenar. A China e a Rússia garantem que as suas vacinas já estão disponíveis e podem ser armazenadas num frigorífico sem complicações. O acadêmico Robert Kappel, da Universidade de Leipzig, na Alemanha, observa que a Europa e a América estão a concentrar-se neles próprios e a China interveio e investiu muito para entrar no mercado africano de vacinação.
A Alemanha tem objetivos políticos claros em África, promover o investimento privado e a prosperidade no continente. Contudo, a Covid-19 abalou a economia e levanta questões sobre o futuro da política africana de Berlim. Acompanhe o trabalho de Daniel Peltz, adaptado por Cristina Kripal e Tiago Melo.
2020 seria o ano africano para muitas empresas alemãs, mas a pandemia de Covid-19 surgiu justamente quando esse interesse por parte do setor privado estava prestes a concretizar-se. O professor de economia Thilo Halatzowicz, da Universidade Jacobs em Bremen, conduziu um inquérito junto a 100 empresas da Alemanha com negócios em África. Destas, 75 pretendiam expandir as suas atividades no continente em 2020. No fim, apenas 13% conseguiram concretizar os seus planos devido às dificuldades impostas pela pandemia. Também os números do Banco Central Alemão não refletem nada de bom. Entre janeiro e setembro do ano passado, o investimento direto da Alemanha na África subsaariana, por exemplo, foi de quase 700 milhões de euros. Pode parecer bastante, mas foi cerca de 170 milhões de euros a menos que no mesmo período de 2019. Mas o interesse do governo permanece. É o que disse a DW Günther Nock, encarregado de Berlim para a África.
Grundsätzlich bleibt die Konzentration auf Privatwirtschaft.
O foco do investimento por parte de empresas privadas em África e o foco no desenvolvimento económico autossustentável permanecem corretos, independentemente das pandemias que nos possam atingir ou da dimensão que a Covid possa alcançar.
Das bleibt auf jeden Fall richtig, egal welche Pandemie uns noch erreicht oder wie stark jetzt Covid-19 wirkt.
Também muitas empresas alemãs continuam interessadas nos países africanos. O setor privado está em posição de espera. E para o economista Thilo Halatzowicz, é aí que o governo alemão deveria entrar.
Penso que o mais eficaz seriam medidas rápidas de incentivo em pequena escala, sem obstáculos burocráticos. Acredito que a procura seria grande.
E apoios para que Berlim continue os seus esforços para investir em África não faltam. Rob Floyd, do Centro Africano para a Transformação Econômica no Gana, defende.
They need to continue and strengthen
O governo precisa continuar e fortalecer os quadros de parceria de reforma que têm em alguns países, o apoio ao pacto com a África e o trabalho de agências estatais. Só através de uma reforma política reforçada em África é que o investimento continuará e que os investidores se sentirão confiantes.
Entretanto, em setembro, realizam-se na Alemanha eleições parlamentares a nível federal. Tanto a chanceler Angela Merkel como o ministro do Desenvolvimento Gerd Müller, os principais arquitetos da nova política para a África, não se recandidatam. Mas Günther Nock, representante da política de Berlim para a África, desdramatiza.
As novas iniciativas, a transformação do pensamento, o maior foco no desenvolvimento económico, no investimento privado, no desenvolvimento de infraestruturas, tudo isto não pode depender nem dependerá apenas da chanceler ou do ministro do desenvolvimento.
Ninguém sabe ao certo, no entanto, se um novo governo federal estará na disposição de continuar a financiar e apoiar os programas alemães para a África. Tiago Melo, DW.
DW Notícias.
Três partidos da oposição da região de Tigray, no norte da Etiópia, estimam que mais de 50 mil civis terão sido mortos no conflito iniciado há 3 meses e exortam a comunidade internacional a impedir um desastre humanitário de proporções bíblicas. Em declarações, o grupo defende que a comunidade internacional deveria assegurar a retirada imediata dos combatentes, incluindo soldados da vizinha Eritreia, que testemunhas dizem estar a apoiar as forças etíopes. A Organização das Nações Unidas alertou ontem para a deterioração significativa dos direitos humanos no leste da República Democrática do Congo, devido aos ataques do grupo armado Forças Democráticas Aliadas. A ONU registrou, no segundo semestre de 2020, quase 500 execuções sumárias contra civis. O grupo é acusado de ser responsável pela morte de mais de 1000 civis desde outubro de 2014, na região de Beni, no Kivu Norte, no leste do país. A Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, propôs ontem a candidatura do Senegal para a presidência da União Africana, num consenso alcançado após desistência das candidaturas do Ghana e do Togo, anunciou o presidente cabo-verdiano Jorge Carlos Fonseca. De acordo com Carlos Fonseca, os representantes da CEDEAO escolheram o presidente do Senegal, Macky Sall, para o candidato da organização à presidência da União Africana. A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, exigiu a libertação imediata do principal opositor russo, Alexei Navalny, que foi ontem condenado a 2 anos e 6 meses de prisão, acusado de ter violado a liberdade condicional por não ter se apresentado junto às autoridades competentes no ano passado. Angela Merkel apelou ainda para o fim da repressão policial contra os manifestantes. No âmbito da Covid-19, a chanceler da Alemanha admitiu a utilização da vacina russa Sputnik para a Covid-19 nos países europeus após a divulgação de resultados científicos positivos sobre a eficácia e a acelerar a campanha de vacinação. De acordo com os resultados publicados na revista médica The Lancet e validados por especialistas independentes, a Sputnik tem a eficácia de 91,6% contra as formas sintomáticas da Covid-19. Angela Merkel também abriu a porta à vacina chinesa, assinalando que a Sérvia vacina mais rápido do que o resto da Europa com a vacina chinesa.
DW, Espaço do Ouvinte.
Bem-vindo de volta ao Espaço do Ouvinte de hoje, onde queremos saber como que avalia as críticas sobre a violação dos direitos humanos em pleno estado de calamidade na Guiné-Bissau. Calton da Costa considera que é uma situação negativa, porque a polícia da Guiné-Bissau deve servir para sensibilizar os cidadãos. Raimundo Mendes comenta que as nossas forças de segurança não entendem nada sobre os seus verdadeiros deveres. E Romário Ntepa comenta que as nossas forças de segurança devem ser instruídas e explicadas o que devem fazer e para quem deve atuar de forma brutal contra qualquer tipo de casos e não contra o povo que os alimenta. Foram estes os comentários que recebemos na nossa página do Facebook. A SIC participou do nosso debate, vai o nosso muito obrigado. Um obrigado extensivo à SIC que esteve na nossa companhia nesta edição do Jornal Matinal da DW, nesta quarta-feira. Obrigado pela preferência. Eu volto amanhã à mesma hora. Fique bem e proteja-se contra a Covid-19.